Bom, vamos retomar os nossos trabalhos, onde teremos apenas na prática mais um ponto, uma vez que eu já agora informo os colegas que o PCP deu nota que quanto ao ponto 11, que era uma pronúncia em matéria europeia, tratando-se de um relatório da Comissão, não vêem necessidade de nos pronunciarmos. E, portanto, tratava-se, aliás, de uma matéria de grande interesse, que é a avaliação ex post das capitais europeias da cultura 2011, Tallinn e Turku. E, portanto, eu creio que ninguém verá interesse em que nos pronunciemos sobre esta matéria. E, portanto, este ponto fica já eliminado da nossa agenda. Portanto, transitam para amanhã os pontos 8 e 9 e o ponto 10. Sr. Deputado Pedro Delgado Barros, tem a palavra.
Eu, apesar de tudo, apesar da evidência da desnecessidade da pronúncia sobre Tallinn e Turku, eu sublinhava só que há um grupo de trabalho sobre a capital europeia da cultura, Guimarães, que vai concluir os seus trabalhos por esta altura. Portanto, não sei se não seria avisado de colocar à consideração, eventualmente, do grupo de trabalho e da coordenadora, se no quadro dessa análise, até para efeitos comparativos, que possa ser relevante, não excluir necessariamente esse...
Bom, essas são as capitais europeias de cultura de 2011.
Sim, 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 mas uma vez que se vai fazer o balanço de 2012 nesse mesmo quadro, pode ser...
Tudo bem. Será a seguida, então, a sugestão do Sr. Deputado Pedro Galdo Alves, portanto, será chamada a atenção, peço aos serviços que alertem a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, que não nos pronunciaremos sobre isto, mas se a Sra. Deputada nisso vir interesse, que a sua opinião será considerada. Portanto, que lhe seja relatado isto. E, portanto, entramos assim no último ponto da ordem do dia de hoje. E agora já podemos abrir bem os olhos, estamos cheios de quórum, estamos com o quórum abundante. Portanto, creio que podemos tratar em conjunto os pontos 6 e 7. Fazer a discussão conjunta das duas projetos de resolução do Bloco e do PCP. De qualquer forma, serão tratados pela sua ordem e, portanto, em primeiro lugar, a Sra. Deputada Catarina Martins, Sr. Deputado Honório Novo a seguir e depois os demais grupos. Sr. Deputado Catarina Martins, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, como todos e todas sabem, a Casa da Música é uma fundação que é participada por aquilo que são os dinheiros públicos, o Estado é um dos fundadores e é depois, e aliás participa o Estado, o Governo e participa também a Câmara Municipal do Porto, e depois tem uma série de fundadores privados. E é da conjugação daquilo que é os dinheiros públicos e o investimento privado que a Casa da Música funciona. A Casa da Música foi uma decisão pública e integra em si uma estrutura pública que já existia, sempre tinha existido, como estrutura pública e não privada, que é a Orquestra Nacional do Porto. Portanto, quando falamos da Casa da Música, falamos da Casa da Música, salas de espetáculos, falamos também da Orquestra Nacional do Porto, que é algo que já existia há muitos anos na cidade do Porto. Falamos na conjugação da Casa da Música e da Orquestra Nacional do Porto, de uma instituição cultural, artística, que tem um peso internacional neste momento muito relevante, e é verdade que a construção da Casa da Música deu esse peso internacional que a orquestra sozinha não tinha, é verdade, sendo uma orquestra relevante não tinha o peso internacional que tem hoje. É também, do ponto de vista simbólico para a cidade do Porto, extraordinariamente importante. É interessante ver como foi o edifício mais visitado da cidade do Porto no ano passado, portanto, instituiu-se como um centro de atração, um símbolo da própria cidade. É também, do ponto de vista da programação cultural, um dos exemplos nacionais do que é uma programação de música, reconhecidos em todo o país, e é, do ponto de vista da ligação às comunidades, um serviço educativo considerado de excelência, no sentido em que faz trabalho com todo o tipo de população, com a população escolar, com a população excluída, com ligação a sem-abrigos, a bairros sociais, também com deficientes. Bem, há uma integração muito grande de vários tipos da população no trabalho da Casa da Música. E por isso não é de estranhar que a Casa da Música mexa muito com muitas pessoas. E quando soube que a Casa da Música estava em perigo, centenas de pessoas, numa tarde muito fria de inverno, tenham estado na rua a dar um abraço à Casa da Música e a dizer que não pode ser, que a Casa da Música tem de continuar, que a Casa da Música tem toda esta implantação. Ora, o que acontece com a Casa da Música é que à semelhança de outras instituições culturais, e eu não vou discutir aqui a política cultural do Governo e o desinvestimento no setor, conhecem a posição do Bloco de Esquerda, não vale a pena estar a repeti-la. Bem, foi acordado um corte de 20% naquela que era a dotação do Estado para a Casa da Música. Esse corte foi sendo acertado ao longo de 2011 e de 2012. Há atas do Conselho de Administração da Casa da Música, que reuniu com o responsável do Fundador Estado, o Secretário de Estado, do dia 25 de novembro de 2011 e do dia 26 de abril em 2012, em que este corte é negociado e é decidido, ou seja, decide-se fazer um corte de 20% à dotação da Casa da Música e decide-se que a Casa da Música passa a ter uma dotação orçamental anual de 8 milhões de euros. E é com esta decisão, que era válida para 2012 e para 2013, que a Casa da Música faz a sua programação. Como calcularão, a programação da Casa da Música para 2013 não se faz em 2013. Todas estas programações se fazem com muito tempo de antecedência. Programação como o seu todo, tanto na relação com os músicos da Orquestra Nacional do Porto, como na relação com todos os músicos que são convidados, técnicos, etc., com toda a programação exterior à Casa da Música. Portanto, tudo isto se fez com base num acordo que foi negociado ao longo de um ano, de um corte de 20% da parte do Fundador Estado. Os privados aceitaram manter a sua verba, o Estado custava 20%, contratou-se a programação e fizeram-se decisões. Depois de tudo isto feito, vem o Secretário de Estado da Cultura, o novo é certo, mas o mesmo governo, e o Estado tem que assumir compromissos, assume compromissos, dizer que afinal o corte não é de 20%, que o corte é de 30%. E com o corte de 30%, não é possível à Casa da Música pagar aquilo que era a programação acordada e as suas despesas acordadas, como é óbvio, porque tinha acordado para um corte de 20%. Isto levanta dois problemas. Levanta o problema do Governo não estar a cumprir a sua palavra e estar, ao não cumprir a sua palavra, a impedir objetivamente a Casa da Música de cumprir o seu programa com que acordou com as outras pessoas para que a Casa da Música funcionasse. E, portanto, a lesar aquilo que é a população do Porto, mas é a população do país da programação e a lesar tudo aquilo que são os músicos e toda a gente que é chamada à programação da Casa da Música. Por outro lado, levanta outro problema. É que o acordo entre privados e público para aquilo que é o bolo total de financiamento da Casa da Música, vive desse equilíbrio. A partir do momento em que o Estado não se comporta como uma pessoa de bem, e depois de andar um ano a negociar um corte de 20%, faz afinal um corte de 30%, os privados não se sentem neste momento obrigados a manter o nível de financiamento acordado também. E, portanto, temos aqui um efeito dominó, desastroso, para a continuidade da Casa da Música, que é os privados também vão retirar financiamento. Esta situação não é nova. Nós sabemos que sempre que os privados financiam instituições da cultura, financiam sobre aquilo que é a dotação orçamental pública. E sempre, em todos os casos, em que o Estado retirou verbas, os privados retiraram também e a situação agravou-se. Mas numa situação em que depois de uma negociação de um ano, o Governo retira à última da hora, na realidade, já ninguém pode responder por nenhum compromisso. É o vale tudo ou não vale nada e, portanto, é a destruição de um projeto que é importante. O que o Bloco de Esquerda aqui apresenta é um projeto de resolução muito simples. É um projeto de resolução que não é sobre a visão que o Bloco de Esquerda tem para estas instituições, não é sobre a visão que temos sobre o investimento para a cultura, que temos e que apresentamos no Orçamento do Estado e continuaremos a apresentar por muitas outras formas. É um projeto de resolução que diz algo tão simples como isto. O Governo tem de cumprir aquilo que negociou. E se negociou um corte de 20%, é o corte de 20% que tem de fazer, e não de 30%, e, portanto, tem de manter o financiamento anual de 8 milhões de euros. Tão simples quanto isto, que o Governo seja minimamente sério em tudo isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Honório Novo tem a palavra agora.
Muito obrigado. Caros colegas, que me pediram a ser presente, eu começo por pedir desculpa à Comissão e a todos os colegas dos imponderáveis que, por razões próprias e não exclusivamente próprias, determinaram o adiamento do debate deste projeto de resolução nas últimas sessões da Comissão. Peço desculpa, em primeiro lugar, o Presidente da Comissão. Também, como compreenderão, não vou repetir algumas das informações aqui já abordadas pela Sra. Deputada Catarina Martins sobre a Casa da Música, porque elas são factuais e estão inseridas nos dois projetos de resolução que aqui hoje discutimos. Eu gostava de sublinhar, contudo, três ou quatro ideias. A primeira era insistir e sublinhar que a Casa da Música é uma instituição cultural de referência nacional e europeia. Isto é, é uma instituição que tem uma programação própria e que cumulativamente integra a Orquestra, a Orquestra Sinfónica do Porto. É a sua designação atual. Mas a orquestra é essa que não se identifica nem pertence, digamos assim, utilizemos este verbo, à própria Casa da Música. São entidades, entidades diferentes. O que acontece é que a Orquestra Sinfónica do Porto está inserida no âmbito de funcionamento e de programação da Casa da Música. Importa sublinhar este elemento de partida, porque julgo que aquilo que a Casa da Música hoje representa em termos nacionais e europeus é do conhecimento de qualquer deputado e de qualquer pessoa. A referência deste elemento não é despiciando face àquilo que sucedeu do ponto de vista do financiamento do Estado. Este facto levou, em 2006, à aprovação de um decreto de constituição de uma fundação que, gerindo o património público institucional Casa da Música, aceitou também integrar a Orquestra Sinfónica do Porto num orçamento composto por uma participação privada e pública, em que a participação pública era de 10 milhões de euros. E que se manteria dessa forma até, enfim, a evolução futura poder determinar, eventualmente, uma diminuição sustentada desse valor. Sucede que, por razões conhecidas da chamada crise e dos seus desenvolvimentos troikianos, passo a expressão, vamos passar apenas com esta referência, houve um corte sucessivo, ou enfim, propostas de cortes sucessivos, que, como aqui já foi referido, foram objetos de uma discussão bilateral entre os financiadores privados e a parte pública, que acordaram em ata enfim, limitação para os anos 2012 e 2013 de um corte de 30%, de 20%, sempre com o objetivo de, nos anos subsequentes, recuperar os níveis de investimento e de participação financeira do Estado que estavam consagrados no decreto originário de constituição da Fundação. É assim, mais ou menos, reproduzindo integralmente o que está nas atas em que se estabeleceu o acordo. E esse acordo foi estabelecido entre o Dr. Francisco José Viegas e a administração da Casa da Música no final de 2011, está em ata, e confirmado também em ata na primavera de 2012. Está isto tudo em ata. Bom, a verdade é que o secretário de Estado, Xavier Barreto, veio de certa forma, Barreto Xavier, perdão, eu troco sempre o nome, fiquei com essa tendência no início e nunca mais me vou desligar dessa tendência. Eu já lhe disse isso, ele vai me desculpar certamente, não está aqui em presença. Em novembro, decidiu dar o dito por não dito e cumprir aquilo que está no orçamento de uma forma estrita e que naturalmente foi aprovado pela maioria desta casa. E que é reduzir o corte a 30%, ou melhor, transformar o corte acordado de 20% em 30%, com incidência em 2012, 2013, pelo menos nestes dois anos. Ora bom, isto teve efeitos imediatos. Como se pode compreender, uma instituição com a dimensão europeia da Casa da Música não se compadece com alterações deste tipo. Não se compadece com uma reorganização de um corte de 1 milhão de euros feito de um dia para o outro, sendo certo que tinha uma palavra do governo de que não aconteceria esse corte. E, naturalmente, as consequências são conhecidas. O Conselho de Administração da Casa da Música demitiu-se e não se sabe o que é que por aí vem. Quer quanto à participação de privados, quer quanto àquilo que poderão ser as consequências na programação, e eu chamava também a atenção, na capacidade da Fundação assegurar a manutenção de um edifício de projeção internacional do ponto de vista dos custos da sua própria conservação. Não estamos a falar de menos, estamos a falar de uma coisa extremamente grave. Bom, eu sei que isto causou enorme perplexidade e os senhores deputados, os caros colegas, sabem, causou enorme perplexidade no país, no Porto, mas julgo que no país, e com reflexos aqui na Assembleia da República. Quer na Comissão de Cultura, onde o PCP, numa audição com o Secretário de Estado, levantou esta questão, e não só, quer num debate na Assembleia, no plenário da Assembleia, que se lhe sucedeu, onde diversos deputados da maioria verberaram, de uma forma absolutamente indignada, a diminuição do corte assumido por Francisco José Viegas e, simultaneamente, estabelecendo eles, que não o PCP, estabelecendo uma certa discriminação entre aquilo que era um corte de 20% assumido para duas instituições de maior referência em projeção internacional, a Casa da Música e o Centro Cultural de Belém, de 20%, que para o caso da Casa da Música seria agora acrescido por indecisão do novo Secretário de Estado para 30%, mas mantendo-se a exceção em 20% para o Centro Cultural de Belém, com o pretexto de que lá está instalada a coleção de Beirarde. Ora, muito bem, nós aceitamos essa exceção, mas também entendemos chamar a atenção de que também no Porto existe uma coisa que não faz parte intrínseca e integralmente daquilo que é a Casa da Música e que se chama Orquestra Sinfónica do Porto e que, portanto, a exceção a ser criada para Lisboa tinha que ser criada para o Porto. E é este o panorama de fundo que nós temos e é este o convite que eu faço a todos os deputados. Aqueles que justamente disseram o que eu acabei de dizer, não fui eu que disse isto, chamaram a atenção para esta discriminação, alto e bom som e justificadamente no plenário da Assembleia da República, agora julgo que, enfim, este projeto de resolução que o PCP apresenta vai de encontro a esses desejos. E o projeto de resolução diz duas coisas. Naturalmente, repor o compromisso nos dois primeiros pontos. Nos dois pontos que existem. Repor o compromisso com o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Mas eu permito-me dizer-lhes, caros colegas, que eu relendo naturalmente este projeto de resolução, como podem compreender, foi feito sobre a hora, mas lendo estes dois pontos do projeto de resolução, acho que ele está incompleto. E reconheço que está incompleto. E vou, naturalmente, propor-lhes, certamente aceitarão, acrescentar um terceiro ponto que o torna completo, quer no que diz respeito ao compromisso assumido, quer no que diz respeito àquilo que deve ser a abordagem global do financiamento da Casa da Música. Isto é, acrescentar um terceiro ponto que diga, e eu passo a ler, depois entregarei para anexar, que diga o seguinte, ponto número 3, que o Governo, a Assembleia da República recomenda ao Governo que assegure a criação e desenvolvimento de condições para que a comparticipação financeira futura do Estado na Casa da Música retome plenamente o disposto no Decreto-Lei 18/2006, de 26 de janeiro, que criou a Fundação Casa da Música. E, portanto, é retomar a prazo, quando outras condições estiverem asseguradas, os níveis de participação financeira que o Estado tinha, que se tinha comprometido, assegurar no âmbito da criação da Fundação Casa da Música e, portanto, no apoio ao funcionamento total da Casa da Música, incluindo o da Orquestra Sinfónica do Porto. É esta a sugestão que eu vos deixo em debate. Naturalmente, suponho que não haverá inconveniente de nenhum dos colegas em deixar integrar na parte resolutiva do projeto de resolução mais este terceiro ponto, que naturalmente me encarregarei de fazer chegar por escrito e que acabei de ler. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições para o debate. Sr. Deputado Michel Soifer tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estes dois projetos de resolução, e aliás, o Sr. Deputado Honório Novo pediu desculpa pelo adiamento nas últimas sessões, mas na primeira foi o CDS que o pediu, e eu também agradeço a anuência dos grupos parlamentares. Não teria sido possível na altura ser eu a fazer o debate, e quase que hoje corríamos o mesmo risco, mas felizmente ainda se conseguiram resolver as coisas. Estes projetos de resolução lançam naturalmente um debate que lançam-no de forma indireta, eu julgo que não é esse que importa ter aqui, mas que é sobre as funções ou sobre as políticas do Estado na área da cultura, se é, por exemplo, ou não, a função do Estado ter ou financiar inteiramente uma orquestra, um equipamento destes, etc. Isso, eu julgo que, apesar disso ser de forma indireta, não é aquilo que nos deve hoje preocupar primeiramente, mas sim um caso concreto de uma... De um acordo obtido entre uma fundação e o Estado português, um acordo que, não tendo dado até explicitamente origem a um compromisso escrito, deu, pelo menos verbal e inscrito em ata, como consequência dessa verbalização, de um determinado acordo com o Governo e que, fruto das circunstâncias, o Governo não está e nem irá fazer cumprir. E isso leva-nos a essa, sim, essa discussão, que eu também acho que não temos tempo de entender agora, mas hoje o que é importante referi-la, que é como é que o Estado português, uma entidade do tamanho do Estado português com o orçamento do Estado português, pode articular aquilo que são as suas obrigações e compromissos de honra e de legitimidade com situações financeiras, por exemplo, e problemáticas ao nível das execuções orçamentais, ao nível da evolução das finanças públicas, dos déficits orçamentais, das dificuldades de financiamento, etc. etc. Ou seja, é um debate que nós fazemos quando discutimos a questão dos cortes nos subsídios, por exemplo, à função pública, nos aumentos de impostos após o compromisso de não fazer, etc. etc. E aqui estamos num subproblema entroncado com esse. O Estado português tem obrigações perante os seus contribuintes de não aumentar os impostos para lá de um determinado nível. Tem uma necessidade objetiva de financiar-se lá, no exterior, e no interior, se quisermos, mas financiar-se no setor privado, em valores que não comprometam a solvabilidade do Estado português e a sustentabilidade das contas públicas. E tudo isso, ao nível micro, leva-nos a uma situação infeliz como esta da Casa da Música, como leva a outras situações que acabei de referir. Eu não sei, eu sou relativamente incompetente para dizer que a Casa da Música precisa de 5, de 6, de 7 ou de 8 milhões para funcionar bem. Provavelmente nenhum valor satisfará o mais completo dos projetos artísticos e culturais da gestão da Casa da Música. Não posso, no entanto, aliar ao facto de a previsibilidade de um orçamento deste ser da máxima importância. E é por isso também que aqui referimos algumas notas que já conhecemos da vinda recente do Secretário de Estado e de outros contactos informais que tivemos depois com ele, nomeadamente do facto de, e com ele e não só, e com a administração da Casa da Música também, de ter sido possível, por exemplo, no ano passado, ainda pagar uma dívida antiga que o Estado tinha à Casa da Música. Isso não o desobriga em relação a outras obrigações, mas de facto o fluxo financeiro existiu em 2012, de cerca de 600... peço desculpa, de cerca de 60 milhões de euros, se não estou... De 600 mil euros, assim aqui, peço desculpa. Estávamos ali... Eu estive a estar toda a discutir a recapitalização do BPI e as ordens de grandeza. Foi 600 mil euros, portanto cerca de 60% do corte face àquilo que estava negociado. Isso não nos obriga ao Estado, é uma obrigação que estava, objetivamente, para o Estado fazer, mais cedo ou mais tarde. Mas o fluxo financeiro ter sido num ano em que a Casa da Música teve menos 1 milhão de euros do que estava a contar é, julguei, significativo, e significativo da intenção do Governo de diminuir ao máximo este problema para a Casa da Música. Por outro lado, eu julgo que o caminho deve ser, e nós não conseguimos acompanhar nem o PCP nem o Bloco, quando pedem que para o ano de 2012, no caso do PCP, no caso do Bloco para 2013, seja reposta a uma subvenção que esta maioria já aprovou no Orçamento de Estado não ser deste momento financiável. Aquilo que nós, no entanto, gostaríamos de deixar claro é que a questão de obter outro tipo de financiamentos em que o Estado possa ser instrumental para serem colocados na Casa da Música verbas de outras origens é algo que nos motiva, de alguma maneira. E posso dizer, o Sr. Deputado do Honório Novo não quis aqui dar nomes, mas eu assumo, pelo menos quanto a mim, enquanto deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, que me preocupa aquilo que aqui referiu de uma desigualdade de tratamentos. Porque, de facto, é difícil de perceber, e nós não estamos munidos ainda de todas as informações, mas estamos em condições de as perguntar, de as pedir por escrito ao Governo. É difícil de perceber que o CCB tenha apenas um corte de 20% quando está em causa uma contratualização com a Fundação Berardo e, no caso da Casa da Música, com a Orquestra do Porto, isso não se verifique ou não seja, pelo menos, feita uma avaliação idêntica que diga, que nos informe ou que nós consigamos perceber quais é que são os encargos da Fundação Casa da Música com a Orquestra do Porto, e para isso podemos avaliar qual é o impacto desta nas contas da Fundação Casa da Música. E, portanto, eu assumo, se quiser, de peito feito, Sr. Deputado Honório Novo, essas dúvidas e tudo o que dela advém. Não posso assumir isso em nome do meu grupo parlamentar, como saberá, a sensibilidade que os deputados têm em relação ao seu local de origem e a quem, como eu, visitou várias vezes a Casa da Música e visitou talvez uma vez o CCB, temos uma visão diferente dessas matérias, mas isso também nos preocupa. Nós não podemos, no entanto, como eu já disse, acompanhar que de uma votação do Orçamento de Estado que nos obriga a todos, que nos obrigou a todos os deputados da maioria, os do Porto e os outros, com determinadas políticas, que agora possamos também dar o aval para que seja reposto até retroativamente esse valor. Não faz para nós esse sentido. Faz para nós sentido que seja esclarecida esta questão e que o Estado possa ter um papel importante em colocar verbas que venham com outras origens para a Casa da Música para reduzir esta dificuldade, sendo que está ainda por demonstrar qual o valor do impacto destes cortes na programação efetiva da Casa da Música. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e a seguir pelo PSD, Sr. Deputado Conceição Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o Partido Socialista acompanha as preocupações expressas nas duas resoluções. Enfim, a vários níveis. Em primeiro lugar, coloca-se em cima da mesa a importância da Casa da Música no panorama nacional cultural, desde logo desta perspectiva apenas, portanto, enquanto equipamento cultural de primeira linha e de primeiro relevo, até, enfim, que rapidamente adquiriu um estatuto no panorama nacional e internacional, que, aliás, muitos céticos não esperariam que o conseguisse fazer. Mas, para além disso, e talvez respondendo diretamente a uma das interrogações que o Sr. Deputado Michel Zoffert fazia quanto às funções do Estado na área da cultura, de facto poderíamos abrir esse debate, mas não vale a pena, porque ele está esclarecido, a Constituição é claríssima. E, neste caso, até, o artigo 78, no que respeita às tarefas do Estado, no que respeita à matéria do apoio à fruição cultural, logo na primeira linha do artigo que identifica as áreas de relevo, é cristalina a identificação que se trata de uma missão do Estado de assegurar o acesso por um lado e de corrigir assimetrias pelo outro. E, portanto, francamente, é em grande medida o que está em causa a necessidade e a disponibilização do equipamento que é fundamental para o desempenho desta tarefa, tendo em conta o perfil do equipamento em questão e do que contém, já nem sequer entrando na dimensão da criação, que também é relevante, mas não é tão relevante como estas duas. E também, eventualmente, reconheço igualmente a minha incompetência para fazer e para ajuizar da necessidade orçamental da Casa da Música, mas, naturalmente, reconheço essa competência ao Conselho de Administração de Missionário. E assim fez esse exercício, fez esse raciocínio e constatou que a dupla imposição do sacrifício e do corte tornava insustentável a manutenção da programação já acertada. E esta é, talvez, a segunda grande dimensão, esse segundo grande problema associado à gestão, a esta gestão e a esta opção. É o da previsibilidade. Não obstante o erro estratégico da nossa perspectiva de uma redução adicional de um valor que não é tão significativo quanto isso no quadro daquilo que deve ser o esforço que o país deve realizar na área da cultura, e o Sr. Deputado colocava a hipótese de então onde é que vamos buscar a alternativa, como é que criamos uma alternativa. Enfim, não é difícil imaginar, por exemplo, que se o atual governo não tivesse, enfim, desencadeado um procedimento para privatizar a RTP que depois não se concretizou, antecipando o pagamento do plano de refinanciamento da RTP, eventualmente teria disponibilizado uma verba de várias centenas de milhões de euros que seriam mais do que suficientes para acautelar as necessidades de sobrevivência e de manutenção do pagamento dos equipamentos neste momento. Portanto, opções erradas tomadas em devida altura, antecipação de determinado tipo de investimentos, não nesta área, mas numa área aparentada, aliás, neste momento a tutela até é partilhada na presidência do Conselho de Ministros, são reveladores que era possível, efetivamente, um esforço para preservar, por um lado, este, o investimento que o Estado tem realizado e que tem que continuar a realizar nesta área, e também, enfim, agora ele surge aqui de vizinhança, mas o próprio Serviço Público de Televisão, sem a necessidade de o onerar desta forma. E, portanto, fundamentalmente há um problema de previsibilidade. E esta necessidade de ter a certeza para poder programar os compromissos que a própria instituição assumiu no quadro nacional, no quadro internacional, a expectativa do próprio público em relação àquilo que a Casa da Música pode e deve oferecer, é, francamente, o fator mobilizador fundamental para este aspecto. Sendo que, para além disto, o próprio ponto de partida que nos leva a este resultado é também ele, se quisermos, inquinado. Está ele também inquinado. Porque o próprio processo de reavaliação das fundações e o exercício de análise do estatuto das fundações e os cortes relativamente cegos e muitas vezes errados na análise, no diagnóstico feito da valia das funções, da natureza jurídica e do papel que as fundações desempenham, feito de uma forma particularmente atabalhoada pela Presidência do Conselho de Ministros quando procedeu à reavaliação, está também na origem do problema. Ou seja, é desde logo discutível que neste contexto estas instituições estivessem submetidas ao mesmo tipo de intervenção, tendo em conta o peso que tem no Orçamento de Estado, por um lado, e a necessidade desse financiamento do que outras, em que a questão não se colocava da mesma forma. Portanto, houve, mais uma vez, neste caso, uma menorização completa do setor cultural. Uma menorização completa do setor cultural, não tendo em conta as suas necessidades e não tendo em conta, mais uma vez, o infeliz peso que ele tem. Mas tem um peso orçamental escasso e, ainda assim, é possível encontrar forma de o reduzir ainda mais, tornando praticamente impossível sustentar tentar a sua manutenção. Enfim, não sendo deputado eleito pelo Círculo do Porto, antes pelo contrário, pelo Círculo de Lisboa, partilho naturalmente também as preocupações quanto ao idêntico tratamento em relação ao Centro Cultural de Belém, cujo perfil é completamente distinto e cuja estrutura de custos também sendo completamente distinta, não leva a perceber que tenha uma manutenção e que seja preservado, se quisermos, de um corte que uma instituição que tem uma dependência muito maior, até na perspectiva do plano dos postos de trabalho e da subsistência de postos de trabalho dos músicos da orquestra, em que não se coloca de forma sequer comparável no que respeita ao Centro Cultural de Belém e às suas necessidades e à forma como está organizado, tendo em conta o perfil da instituição. Portanto, de facto, era positivo que houvesse aqui um reconhecimento de um erro estratégico e que o Governo ainda fosse a tempo de emendar a mão, alargando, no essencial, pelo menos prioritariamente, alargando o regime excepcional que criou e gerou expectativas junto dos interessados que o alargasse também à Casa da Música. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Conceição Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Também, tal como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não sendo do Porto, tenho, como é óbvio, o maior respeito pela Fundação Casa da Música, como todos os portugueses, assim como também tenho um grande respeito e uma grande admiração, não só pelo espaço, mas também pelo todo o trabalho cultural que a Fundação de Serralves, no Porto, faz, com um reconhecimento não só nacional como internacional. Penso que todos os senhores deputados aqui presentes, quer sejam do Porto, quer não sejam, penso que têm também, em relação a essa fundação e à Casa de Serralves, que têm funções que todos sabemos completamente diferentes, mas também temos o mesmo respeito. Tenho alguma, sem conhecer, como é natural, nem quero intermeter na gestão, mas conheço alguma coisa do que é gerir espaços culturais, por funções, e, portanto, tenho alguma noção das dificuldades, com certeza que é, sempre que alguém nos diz que em relação a determinada programação ou em determinada verba terá que haver reduções. Todos nós sabemos que isso cria, com certeza, a dificuldades. Mas também temos que ter, peço desculpa, temos que ter aqui alguma equidade. Alguma equidade porque não foi apenas para a Casa da Música, foi para muitas outras fundações. Claro que vimos a questão do Centro Cultural de Belém. Mas vamos aqui também dizer uma coisa que todos penso que entendem. O Centro Cultural de Belém tem uma área, não é apenas por ter a fundação, não é apenas por isso simplesmente. Quem gera um espaço, compreendo que mais de 13 mil metros quadrados de área, onde são gastos, como é natural, pessoal, despesas de eletricidade, de ar-condicionados, que custam, se forem também perguntar quanto é que custa, certamente que gerir este espaço sem qualquer retorno, reparem que o CCB não tem qualquer retorno da ANIC em relação deste espaço dentro do seu próprio espaço. E isto significa cerca de 1 milhão, de certeza absoluta. É questão de pedirem os valores, mas estou com certeza certa de que gerir um espaço destes, ou seja, manter um espaço destes, e que não faz parte, e que não, do qual o CCB não tira qualquer proveito, a não ser o proveito cultural, como é natural, o proveito de ser ter também no seu espaço algo que é uma referência também a nível nacional e internacional. Portanto, nós estamos aqui a falar de que o CCB, no fundo, também fica, não irá receber na sua verba, apesar dos cortes, é uma verba referente a cerca de 1 milhão. Portanto, eu acho que estas coisas também devem ser pensadas e também devem ser ditas neste espírito de equidade. E também, já agora, deixem-me dizer, das simetrias, porque também vamos ver, nós temos só Lisboa e Porto, também temos o resto do país, e no resto do país, e aqui a senhora deputada Catarina Martins, temos sempre, e a senhora deputada Catarina Martins, todos nós sabemos que os cortes, infelizmente, foram... As dívidas têm que se pagar e, infelizmente, os cortes não foram só para a Casa da Música. Quer a senhora deputada, não tanto o seu deputado Honório Novo, que não vem tantas vezes aqui, mas temos muito prazer em que venha sempre que entender, mas muitas vezes tem sido aqui uma voz, e com razão, e todos nós nos preocupamos com os cortes, muitas vezes, nos apoios às artes. E não é apenas na Casa da Música, é nas várias áreas. Mas nós todos sabemos também, como aqui já foi dito, as dificuldades que o país está a atravessar e das responsabilidades que nós temos que ter nesse aspecto. E que, portanto, não, nunca é demais ter em conta que não foi apenas a Casa da Música. E deixe-me aqui também lembrar, porque nos artigos e nas coisas também devemos lembrar, porque as coisas, às vezes em Portugal temos esta ideia do que o provisório também é. Precisamente no número 4 do artigo 3º diz: o Estado assegura transitoriamente uma contribuição financeira específica destinada à integração da Orquestra Nacional do Porto. Isto desde 2006. Portanto, não é uma coisa que é com caráter definitivo. É uma coisa que certamente até a integração está à sua plena, e isso tem acontecido já há vários anos. Portanto, eu considero e todos nós teremos pena que, com certeza, quer a Casa da Música, quer a Casa de Serralves, quer o CCB, quer muitos que não possam ter muito mais dinheiro. Todos nós temos pena. Volto a dizer que estamos aqui a conversar, tenho a responsabilidade no espaço. Também gostaria de receber muito mais. Uma companhia profissional que eu tenho gostaria de receber muito mais. Tem que estar sujeita aos cortes que todos os outros têm. Há aqui uma questão de equidade. O Sr. Deputado Honório Novo, que é uma das pessoas que eu tenho também ouvido sempre defender as questões da igualdade. As questões de igualdade são para todos, para todo o país, porque todos os portugueses vivem em Trás-os-Montes ou vivam no Algarve, independentemente, se calhar nem todos têm acesso. E ainda bem que o Porto e que as pessoas do Porto e de todo têm a possibilidade de ter acesso a um equipamento de grande qualidade, mas nem todos têm até a capacidade de ter o acesso e o direito a uma programação de excelência como tem sido feita. E, portanto, nós todos temos que ter na equidade e temos que ter na igualdade e na acessibilidade que todos os portugueses devem ter isso em mente. E não estar apenas a pedir, e que compreendo, e que todos gostaríamos de ter muito mais dinheiro, todos gostaríamos de receber muito mais, porque certamente se todos recebêssemos muito mais, certamente teríamos a capacidade de poder fazer muito mais coisas e dar com certeza a possibilidade. E todos... E se formos a ver muitos espaços culturais, à semelhança do que aqui foi dito, a sua relevância não só na sua qualidade nacional e internacional, como o seu trabalho na comunidade, acho que todos os equipamentos culturais devem também ter na sua área esse trabalho com as comunidades onde estão inseridas, deve ser algo de relevante, penso que é, isso faz parte, peço, senhora deputada, pois custa dinheiro, e nós, eu sei quanto é que isso custa, peço, noutra dimensão, mas sei quanto é que isso custa, sei perfeitamente quanto é que isso custa, mas acho que isso faz parte da programação e que todos os portugueses situem-se, eu repito, em que zona do país vivam, devem ter os mesmos direitos. Por isso, porque entendo que houvesse uma criação de expectativa de quando o Sr. Secretário de Estado, na altura, em 2011 e 2012, dialogou com o Conselho de Administração e criou uma certa expectativa de cortar apenas em 20%. Também, noutros setores, e o Sr. Deputado Honório Novo também, que até acompanha de uma forma até muito particular essa área das finanças, que sabe perfeitamente que houve outros setores que no seu percurso e desde 2012 tiveram que sofrer cortes adicionais. Certamente ninguém os deseja. Aqui o senhor deputado Michel Zoifer os referiu e que foram pedidos aos portugueses exigências que se calhar eles não estavam na sua expectativa e que também eles próprios tiveram que adaptar a sua vida pessoal, muitas vezes, a esses cortes e a essas dificuldades. Portanto, eu acredito, e por isso o PSD não poderemos acompanhar nem o PCP, nem o Bloco de Esquerda nestas propostas, porque nós queremos e acreditamos na capacidade, como todos os outros espaços culturais, têm tido essa capacidade e têm dado provas disso. Aliás, nós vimos aqui em muitos casos e que temos conhecimento de muitos fundadores, muitas empresas privadas, que independentemente, como disse a senhora deputada, poderem vir, até pelas dificuldades económicas e de milho, mas outras fizeram um esforço, até que estão inseridas na região, fizeram um esforço acrescido no sentido de aumentar e alargar os seus apoios a algumas das atividades, nomeadamente da Casa da Música. Agora, num sentido de equidade, de pensarmos que o país está a atravessar as dificuldades, não nos parece possível acompanhar-vos nestas propostas, pelas razões que acabei de expor.
Obrigado, Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço só uma segunda intervenção, porque acho que é importante também ter em conta que estamos, efetivamente, num quadro inevitavelmente comparativo, mas em que é preciso ter presente que estamos a olhar para instituições com figurino e com perfis diferentes. O Sr. Deputado há bocadinho referiu ao Centro Cultural do Bem e as dificuldades que têm de gestão de uma área significativa e os custos associados. Somos por esse raciocínio, a Fundação Serralves tem uma área, então, em hectares, que nem sequer... Por essa ordem de razão, deveria ser poupado ao corte, portanto. E para além disso, já agora, note-se também, o perfil das estruturas é diferente. O Centro Cultural do Bem, por exemplo, já que é o elemento de comparação mais evidente, não só não tem uma estrutura permanente de orquestra, que significa que tem custos diferentes e que, enfim, que no caso da Casa da Música são incontornáveis e são fixos. A Fundação de Serralves pode optar por não fazer duas exposições, faz menos programação, mas não tem um encargo permanente com o seu pessoal decorrente do facto de manter uma orquestra. E também no caso do Centro Cultural Bem, note-se, há outras formas de rentabilização daquele espaço e também não é inteiramente exato que o CCB não tenha outras formas de receita que permitam poupar e evitar as dificuldades. Seja a gestão das concessões, mas seja fundamentalmente o facto do Centro Cultural Bem ser também um centro de congressos e essa valia do Centro Cultural Bem ser um fator gerador de receita com particular impacto, de facto são demonstrativos da ainda maior discrepância e da ainda maior desfasamento nesta opção de fazer um corte no lado e não fazer no outro. E só para terminar, há pouco não o referi, esqueci-me de o referir, mas também é relevante. As parcerias com privados e o mecenato como fator relevante, até seja diretamente da programação, seja através da participação enquanto fundadores na Casa da Música, já existe, já é uma realidade. Mas o que está a ocorrer, penso, e que discordava da senhora deputada, não é o que descreveu. O que estamos a assistir é o inverso. Muitos privados que faziam investimento e que mantinham, por exemplo, a programação do jazz na Casa da Música, por exemplo, estão a retrair-se e estão a acabar com o programa e a Casa da Música não tem capacidade de manter a oferta cultural que tinha, porque de facto os mecenas o que estão a fazer é a retrair-se ainda mais do que já se retraíam anteriormente. Obviamente, idealmente, seria desejável reforçar e potenciar essa possibilidade de colaboração. Infelizmente, neste momento, isso não é possível e o Estado tem tarefas e tem responsabilidades que deve procurar assumir. Todos estamos certos e conscientes das dificuldades, mas nessa construção digamos, da gestão rigorosa, também tem que haver equidade e é isso que nos parece, de facto, faltar, neste caso, de forma bastante, bastante clara.
Obrigado. Temos inscrições da Sra. Deputada Catarina Martins e Sr. Deputado Honório Novo. Pergunto se mais algum colega deseja usar a palavra. Sra. Deputada Conceição Ferreira, então talvez antes para intervirem depois da Sra. Deputada para encerrarem o debate. Sra. Deputada Conceição Ferreira.
Não, eu queria também só aqui acrescentar, em relação até ao que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves disse, nós devemos ter em conta, e ainda bem, que tem uma orquestra sinfónica no Porto, a orquestra é essa que não está adestrita única e exclusivamente ao Porto, que tem também a possibilidade, e como já tem, e eu já a recebi diversas vezes na minha cidade, tem a possibilidade de também se deslocar pelo país e internacionalmente. E isso, com certeza, também, como calcula, também servirá, tal como noutros casos, para a sustentabilidade das orquestras, nomeadamente a Orquestra Sinfónica do Porto. Não vai, com certeza, dizer-me que isso não acontece, independentemente, assim como acontece com outras orquestras. E é bom que isso aconteça. E é bom, e deixe-me que lhe diga, que acho que é uma das coisas que todos nós aqui devemos pugnar, para que instituições de referência, e é, na verdade, a Orquestra Sinfónica, como outros, como a Companhia Nacional do Bailado, que não fiquem apenas sediadas na sua sede, digamos assim, aqui neste caso Lisboa ou Porto, que possam também oferecer àqueles que não têm a possibilidade de a ouvir nos seus locais de origem e onde estão sediadas, mas que também possam ter acesso à qualidade da mesma e ao trabalho que a mesma vem desenvolvendo. Não sei o que é que chama parcerias, eu chamo contratação, mas o chamará parcerias, pronto. Mas pronto, eu quando recebo uma companhia, faço um contrato, pronto. E portanto, parceria tenho com a, peço imensa desculpa, mas parceria tenho com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, onde tenho um acordo completamente diferente. Quando recebo a Orquestra do Norte, ou quando recebo a Orquestra do Algarve, ou quando recebo a companhia, faço um contrato, como é natural, como que faço com outra empresário. Exatamente, com outra estrutura. Portanto, não estou a fazer propriamente uma parceria, estou propriamente a fazer uma contratação, como é natural, o que é normal, o que é justo e o que é correto. E não estou a... O que me pode dizer, e isso era outra questão que nos levava a outra discussão, que era essas companhias apoiadas pelo Estado de poderem vir a ter algumas obrigações, mas isso é outra conversa que não é esta para aqui, pronto. Mas isso leva-nos. Portanto, eu acho que nós devemos ter, eu gostaria aqui de mais uma vez apelar à equidade e à questão que nós todos devemos ter neste momento e à percepção que, independentemente, com certeza, que é a Casa da Música, e percebo quem é do Porto, quem está muito perto, eu que tenha esse sentimento, ou até o sentimento de que provavelmente não está a ser, como se costuma dizer, tão bem tratado como estarão outras fundações, que não me parece que seja o caso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Pereira. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, há aqui uma grande confusão que eu julgo que não pode ser inocente. Vamos ver se nos entendemos. Primeiro, o corte na Casa da Música não reverte em nada a favor do não corte em nenhum outro sítio. Não há nenhuma igualdade de cortes, não é do género 1 milhão que se tira à Casa da Música vai para outro sítio. Não há cortes em todo lado. Não existe nenhum mecanismo de compensação dos cortes, porque as autarquias também estão a cortar. Portanto, não vamos encontrar, e as empresas também, não vamos fazer de conta que existem soluções onde não existem, porque isso é estar a enganar as pessoas. Vamos falar do país onde estamos. No país onde estamos, eu fiz requerimentos a todas as autarquias sobre os orçamentos da cultura, estou bastante segura quando digo que no país onde estamos não há vendas nenhumas autarquias que vão compensar cortes do orçamento do Estado, muito pelo contrário, porque elas estão a cortar e muito na sua programação. Eu tenho todo o gosto em vos trazer os dados comparados que as autarquias nos mandaram todos e trarei aqui para esta comissão com prazer. Se não conhecem, distribuímos os dados e ficamos todos a conhecer. Não é verdade que os privados estejam a investir mais quando o Estado sai. Quando o Estado sai, os privados saem. Os privados investem quando podem e quando querem, e investem em estruturas que têm um determinado perfil de afirmação, porque afirma também a sua marca, a sua postura, etc. Portanto, quando o Estado retira e se baixa o perfil das instituições, os privados também saem. Foi o que o Estado fez, aliás, quando começou a desinvestir no Teatro Nacional São João, bem, e noutras estruturas, com todas as consequências negativas que isso teve. Portanto, isso também já vimos. É factual, não é um problema de interpretação, é o que acontece. Depois, é verdade, é que se corta 30% a uma fundação que tem uma orquestra sinfónica, era a Orquestra Nacional do Porto, passou a ser a Orquestra Sinfónica do Porto, e a ficar dentro das obrigações financeiras da Casa da Música, sendo que era uma estrutura pública, que sempre foi, corta-se aí mais do que se corta noutras que não têm esta obrigação, nomeadamente contratos de trabalho. Há uma coisa extraordinária que as orquestras têm, é que sem músicos não são orquestras. E uma orquestra sinfónica que começa a cortar nos seus naipes deixa de ser sinfónica. Pode até ser um quarteto, mas uma orquestra sinfónica é aquilo. Tem aquele tamanho, tem aqueles músicos. E é assim, não é de outra forma. Portanto, não se corta mais ou menos, não deixa de ser uma orquestra sinfónica. A ver se nos entendemos de que é que estamos a falar. Portanto, é disso que estamos a falar. E agora do que estamos a falar é do seguinte. O governo assumiu um compromisso. E depois, não cumpre a sua palavra. E temos aqui duas posturas extraordinárias. Temos a postura do PSD que diz algo como há coisas piores, pode sempre ficar pior. É um bocadinho como a teoria do risco dos sem-abrigos. Pois se há um sem-abrigo, podemos ser todos sem-abrigo. Pois se há muitos problemas na cultura do país, podemos ficar sem nenhuma instituição a funcionar, porque há muitas que já não estão a funcionar. Bem, é inatacável, realmente, é a morte do país. Mas bem, é verdade, há sempre alguma coisa pior, portanto podemos sempre ficar pior. O fundo pode ir sempre mais fundo, não haja dúvida nenhuma, e os senhores são a prova disso. E depois temos a postura do CDS, também é extraordinária, Porque eu lembro-me do deputado João Almeida fazer aquelas declarações inflamadas no plenário sobre o centralismo e sobre como isto não pode ser, e agora é uma anedota. Porque é sempre muito inflamado e depois é assim, olha, nós nisto como no resto não cumprimos. Nos impostos não cumprimos, não cumprimos nos independentes, não cumprimos em nada, nisto também não cumprimos. E o mais extraordinário disto tudo é que o valor de que estamos a falar é com certeza menos do que o ministro Miguel Relvas pagou aos consultores Cunha Vaz Associados e outros para tratar da privatização da RTP. É tão ridículo quanto isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Honório Novo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui duas ou três coisas que eu gostaria de comentar, julgo que merecem comentários e debate político, porque é, enfim, é justificado que nós tenhamos esse debate político aqui. E sobretudo, porque a propósito de uma coisa muito concreta chamada financiamento da Casa da Música, foi possível aqui abordar questões mais vastas e às quais eu não me recuso. A primeira ideia que veio para cima da mesa foi a questão de todos gostaríamos de receber muito mais na cultura. E eu julgo que é tempo de o debate político, não só na cultura, não só na educação, não só apenas na saúde, não só apenas na área da economia, abandonar um pouco aquilo que se poderá designar, sem nenhum caráter pejorativo, frases feitas. É que a verdade é que nós estamos há vários anos, há muitos anos, eu julgo que isso é transversal a todos os agentes culturais, ou todos aqueles que passaram num determinado momento da vida pela gestão de equipamentos ou de entidades culturais, independentemente da sua participação diretamente na produção artística, e até com formações diversas, todos estamos reconhecidamente agarrados a ideias de que é preciso aumentar o financiamento da cultura. Que, desejavelmente, a cultura deveria ter, por exemplo, uma frase feita, muito utilizada muitas vezes, deveria ter um orçamento próximo de 1% do PIB. E depois, quando acontece qualquer coisa, ou quando não acontece é porque já tem muito dinheiro. Quando acontece é porque aconteceu qualquer coisa e, portanto, é preciso cortar. Logo a primeira área de atividade humana nas sociedades desenvolvidas, nas quais nós gostamos de nos inserir, e bem, passa por cortes exatamente naquilo que é essencial para essa dignidade de vivência humana. E sabemos exatamente que o que é que tem acontecido. E julgo não ser descabido dizer aqui hoje que era importante que nós todos, agentes políticos, empenhados, pelo menos, enfim, empenhados, toda a gente acredita que sejam empenhados, sabermos descortinar qual é o momento em que esse discurso tem que ser, este tipo de frases feitas, tem que deixar de ser feito, para assumirmos todas as nossas responsabilidades e dizer assim, dar um murro na mesa, como alguém diria, e dizer, não, alto e para o baile, daqui para a frente, não. Esta era a primeira ideia. A segunda é da equidade e daquilo que foi traduzido através de uma ideia que era, os cortes atingiram todas, não foi apenas a Casa da Música, foi uma outra ideia. Pois é verdade. É verdade, mas também o debate já produziu alguma desagregação desta ideia. Por exemplo, de que os cortes não deveriam ter sido cegos e iguais para todos. Quando nós invocamos aqui exemplos, Casa da Música, Serralves, Centro Cultural de Belém, já nos apercebemos todos que cortar 30% em todas estas fundações não significa a mesma coisa, não tem os mesmos efeitos e, portanto, quem decidiu este corte desta natureza decidiu mal. Quem propôs e decidiu e aprovou. E, portanto, devíamos ter a capacidade, se formos a tempo, de reequacionar o erro, porque é um erro, e encontrar medidas que possam contemporizar, menorizar os efeitos que possam previsivelmente ter. A questão essencial, no caso concreto destes projetos de resolução, Sra. Deputada, não é nenhuma destas, embora estas sejam ambas muitíssimo interessantes. E a questão é de compromissos. É que nós todos reconhecemos ao Governo, enfim, à prática dos sucessivos governos, uma qualidade intrínseca da sua atuação executiva, que é o compromisso e o respeito pelos compromissos assumidos. quer seja em termos internacionais, quer seja em termos nacionais. E nenhum agente político estará em condições de justificar, seja qual for o enquadramento, que um compromisso assumido em nome do governo, lavrado em ata, possa ser desrespeitado. E não se pode invocar nenhum contexto financeiro desconhecido ou inesperado, porque no momento preciso em que esses compromissos foram adotados e passados à ata, o contexto financeiro era conhecido. Mas não se pode passar, ou melhor, dizer que um compromisso assumido com efeitos no próprio ano, em outubro, pode ser descomprometido em novembro. Não estamos a falar em janeiro e em fevereiro, estamos a falar em outubro e novembro. E, portanto, eu julgo que a questão do compromisso é a questão essencial. Finalmente, duas ideias muito rápidas, Sr. Presidente. Eu registro a preocupação do CDS sobre a eventual deslindar da existência ou não de uma discriminação face objetiva, criteriosamente escrutinada de financiamentos diversificados, baseado naquela ideia de que não são todos iguais. E, portanto, há instituições que precisam ser analisadas. Mas, ao Sr. Deputado Michel Zorba, com simpatia lhe digo que eu acho que sobre o anúncio deste corte e sobre a demissão do Conselho de Administração da Música já passou pelo menos um mês. E que eu saiba, não tenho nenhuma explicação suscitada pelo CDS ou por quem quer que seja sobre a razão desta discriminação. É que, se nós vamos dizer sempre isto, arriscamos a nunca saber as razões pelas quais eventualmente poderá haver uma discriminação e continuarmos a insistir que vamos querer saber aquilo que já tínhamos obrigação de ter sabido atempadamente. Outra nota, e nota final, com o agradecimento ao Sr. Presidente pela paciência que este debate certamente estará a tomar, eu que me custa a perceber é que depois de tudo o que todos disseram sobre a Casa da Música e sobre a inaceitabilidade dos cortes à Casa da Música, tudo fique como se nada se tivesse passado. E que, eventualmente, estou a perceber, o PSD e o CDS rejeitem quer o projeto de resolução do Bloco, quer o projeto de resolução do PCP na sua nova formulação, de uma forma assim lapidar. Eu julgo que o pior que pode acontecer para a imagem de muitos deputados que exprimiram uma determinada posição, quer aqui, quer lá fora, quer nos seus círculos de origem, o pior que pode acontecer é que nada aconteça com estes projetos de resolução, isto é, que ambos sejam rejeitados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim deste debate dos dois projetos de resolução e que assim ficam ambos prontos para votação em plenário. Quero apenas fazer uma ligação ao início dos nossos trabalhos, recordar a informação que dei de que vamos receber o Presidente do Senado da Austrália e quero falar connosco exatamente sobre gestão de entidades culturais em período de austeridade. Ou seja, tivemos um bom... dia 19 de fevereiro.